Temos, já está aqui na linha.
Entrevista importante, doutor Youssef Ebouchahin, que tem um longo currículo no campo da segurança pública. Foi delegado-geral da Polícia Civil entre 2015 e 2018. Já dirigiu o DEIC, o DPPC, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. E agora será o novo secretário executivo da Polícia Civil do governo João Dória. Doutor Ebouchahin, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, agradeço o convite aí, Megali, você e ao Garrafa também.
Bom, começando do começo, a segurança pública talvez seja a grande preocupação do brasileiro e o paulista não é exceção atualmente. Qual será a sua prioridade como secretário executivo da Polícia Civil?
Olha, nós temos que ver vários pontos que ficaram parados ao longo dos anos, né? Tanto com relação à valorização dos policiais, né, da Polícia Civil, não só da Polícia Civil, da Polícia Militar também, que eu acho que isso é um estímulo, tem uma importância muito grande, e o governador João Dória está ciente disso e consciente disso, que é o mais importante, e também alguns outros aspectos que eu vejo pela primeira vez, acho que desde que eu entrei na Polícia em 1988, tive quase 3 anos no Exército como oficial, etc., hoje eu vejo um clima de tentar realmente resolver o problema da segurança pública no Brasil, não só em São Paulo. E eu acho que o que mais temos que pegar firme é em relação à mudança na legislação penal de execuções penais. A polícia prende muito, Megali, mas, infelizmente, esses criminosos não ficam presos. E isso não traz, obviamente, uma sensação de segurança para a população.
Bom, São Paulo tem uma tradição punitivista, né, Chaim? A maior quantidade de presos per capita está aqui no estado de São Paulo. E não sei dizer se há uma relação necessariamente direta entre as duas coisas, mas os números da violência em São Paulo são bem mais, digamos, civilizados. Não baixos, longe disso, mas sob controle, digamos assim, do que em outros estados, como os estados do Nordeste, tem a impressão que caiu a ligação com o Chaim. Isso é estatístico, né, Garrafa? São Paulo é disparado o estado que mais pune, o estado que mais prende, e também o estado brasileiro que tem os índices de violência mais controlados. E era exatamente isso que a gente dizia aqui. Não sei se o senhor pegou o começo da pergunta, Chaim.
Peguei, sim.
Né?
Peguei.
Enfim, não sei dizer se há uma relação direta, como é que o senhor entende isso, mas a prioridade continuará sendo prender aqui em São Paulo, colocar bandido na cadeia?
Não, veja bem, né, Gabi? Não é uma coisa assim tão simples, né? O problema da criminalidade não é um problema da polícia, é um problema social. Né? Nós nunca vamos culpar os médicos por uma epidemia, né? Assim como não dá para culpar os policiais pelo problema da criminalidade do Brasil, né? Ele vem de um problema social, aí é um estudo realmente muito mais complexo do que simplesmente um estudo policial. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós tivemos na década de 90, final de 80, um boom, vamos dizer assim, de sequestros no Brasil, mas sequestro de pessoas importantes, grandes empresários, etc.
Abílio Diniz, Roberto Medina...
Pronto, vários. Ah. E o que aconteceu com isso? A legislação referente no tocante ao sequestro, ela foi modificada, hoje ela é um crime hediondo, e nenhum sequestrador entra na cadeia. Hoje fica menos de 11, 12 anos. O que aconteceu com o sequestro? Você não ouve mais falar em sequestro. O que nós temos hoje no Brasil? O que mais assusta a população? Qual o crime que mais assusta? É o homicídio? Não é o homicídio. O homicídio, se você parar para pensar, são casos, na sua grande maioria, mais de 90%, são casos pontuais. Então é dentro de casa, brigas, brigas em bares, etc. Ninguém sai para matar alguém, a não ser por alguma desavença pessoal. O que preocupa a população é o latrocínio. O latrocínio, ele é decorrente do roubo. E o roubo hoje, ele não faz como vítimas, né, só pessoas abastadas. Não. As pessoas mais humildes são vítimas também, né? Tanto é que você vê o grande número de roubo de celulares, né, em coletivos e etc. Uma pessoa com uma arma na mão, para pegar um celular, por exemplo, está criando ali a figura de uma potencial vítima de latrocínio. Então, o que assusta a população é a quantidade de arma na mão de bandidos, né? e o emprego dessas armas nesses rumos. Se nós mudarmos a legislação, isso eu já falei com o governador, com o general Campos, que será o nosso secretário de segurança, se nós mudarmos a legislação para que o roubo seja apenado de uma forma mais contundente, né, um crime hediondo, que a pessoa fique 10, 15 anos na cadeia, o que, que vai acontecer? Por exemplo, para dar um exemplo rápido, na Europa hoje, você vai para a Itália, você vai para a França, você tem crimes. Eu conheço várias pessoas que foram para lá, tiveram suas carteiras furtadas, etc. Mas é o crime de furto, ele não vira latrocínio, né? Então nós poderemos amanhã ter uma epidemia de crime de furto, tudo bem. Mas o roubo em si, você dando uma pena pesada, né? Hoje, a maioria das penas de roubo para aquele criminoso iniciante, vamos dizer assim, é 5 anos e 4 meses. Um sexto, ele fica 11 meses na cadeia, né? Para uma pessoa, 11 meses para uma pessoa que está com uma arma na mão apontando para a cabeça de uma outra pessoa e que não raro vira latrocínio. Então eu acho que não é questão de prender mais. A questão é nós usarmos a prisão, usarmos a legislação como uma forma de fazer as pessoas pensarem que não compensa você sair com uma arma na mão para praticar roubos. Essa é a ideia.
Chaim, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que pretende fazer uma espécie de lava-jato contra o crime organizado. A gente não sabe direito como isso vai funcionar, mas o grande sustentáculo da lava-jato eram as prisões preventivas e as delações premiadas. O senhor entende que esse tipo de estratégia funcionaria, como funcionou contra os criminosos de colarinho branco, contra esses criminosos de grupos organizados?
Olha, o grupo organizado do crime não de colarinho branco, é muito difícil você conseguir uma delação premiada.
Exatamente.
Tem um código de ética muito grande. O que você tem que mexer, eu acho que é aí que o doutor Sérgio Moro está focando, é em você, desculpe o termo, quebrar as pernas, entre aspas, das quadrilhas, mexendo no bolso. Então, é intensificar as investigações referente à lavagem de dinheiro. Por quê? Porque esse pessoal rouba. E, de alguma forma, eles tentam esquentar esse dinheiro, né? Então, investindo em negócios, montando empresa, etc. O que eu acho que ele, trazendo o COAF para dentro do Ministério e criando uma política de combate à criminalidade, mas não só para prender, para tirar o traficante, o grande traficante da rua, etc., mas para mexer realmente na lavagem de dinheiro. Eu acho que é esse o foco que o juiz Sérgio Moro, em janeiro, agora ministro, né, acho que quis dizer quanto ao empenho no combate ao crime organizado.
Chaim, eu não sei qual é a estatística de São Paulo, mas no Brasil, menos de 10% dos assassinatos são resolvidos. Menos de 10%. Quando alguém assassina alguém, a possibilidade de que esse crime jamais seja desvendado é de mais de 90%. Por que a gente tem esse número tão baixo e o que a gente pode fazer para mudar essa realidade?
Na verdade, não é bem isso. Isso é um pouco mais complexo também. As estatísticas, elas levam em conta os crimes acontecidos e desvendados no ano. Eu não vou ter números aqui, mas você tem crimes, não só de homicídio, mas outros, que as investigações são muito complexas. Que você começa num ano e termina, às vezes, daqui dois ou três anos, e você consegue identificar ou esclarecer. Então, não dá para você dizer que a pessoa comete um crime e ela nunca vai ser presa. Não é assim que funciona, entendeu? Nós temos que ampliar um pouco mais o estudo referente a essas estatísticas para saber que um caso, talvez, de 2012 foi resolvido agora em 2018, né? Então, em 2013 ele não estava na estatística, em 2014 ele não estava na estatística e assim por diante.
Entendi. Garrafa, tem pergunta para o próximo secretário executivo da Polícia Civil?
Tenho sim, bom dia, doutor Chaim. Eu queria lhe perguntar, a respeito, a promotoria pediu à justiça a transferência de alguns líderes do PCC saindo de Presidente Venceslau, né, para presídios estaduais, para presídios federais. Talvez, pela demora talvez da justiça, essa decisão caiba já na gestão João Dória. Qual que seria a posição do senhor? O senhor prefere que ainda permaneça sob a jurisdição dos presídios estaduais do estado ou manda para presídios federais, Marcola, por exemplo, que é o líder do PCC?
Mas, veja bem, eu não tenho uma opinião formada hoje, né? Até porque eu aposentei em abril como delegado-geral de polícia e estou um pouco afastado, obviamente, do contexto. Mas o que eu penso é, se o Ministério Público pedir e o juiz decidir, é óbvio que o Estado tem que cumprir. Agora, se couber ao Estado decidir, nós temos, obviamente, que analisar tudo e ver o que é melhor para a segurança pública do Estado de São Paulo. Porque não dá para garantir que um presídio federal seja melhor que os nossos RDDs aqui, que são excelentes presídios. Agora, se pela conjuntura, vamos dizer assim, da análise, ficar provado que é melhor que essas pessoas estejam afastadas por cumprimento da pena do Estado por algum motivo, é óbvio que nós vamos fazer. Então, quer dizer, não tem nenhum tipo de pressão nem para fazer, nem para não fazer, né? O que tem que ser feito é o certo, e é isso que nós vamos fazer a partir de janeiro.
Doutor, o juiz disse que, de fato, essa decisão dele vai ser tomada com base também nas lideranças da segurança pública do governo do Estado, que seria mais fácil da base operacional também. Então, por isso que até o juiz não vai se tomar uma decisão sozinho, pelo que ele já deu a entender em outros processos. Essa também vai ser a postura do Estado? Como é que vocês vão levar isso para o juiz, né? De fato, é mais fácil de forma operacional cuidar desses líderes de facção criminosa em presídios estaduais ou federais?
Então, mas foi mais ou menos o que eu acabei de falar, né, Rafa? A partir do momento que nós tivemos uma análise do contexto, nós tivemos exatamente a noção do que está acontecendo, se dentro dos presídios de segurança máxima nossa está havendo algum tipo de comando de dentro para fora, etc. Ou, enfim, dentro do contexto, de uma análise operacional do que é melhor para combater o crime organizado. Tanto nós podemos cumprir o que o juiz decidir, como nós poderemos pedir ao juiz alguma providência. E uma dessas providências pode até ser a transferência dos presos ou dos líderes para presídios federais. Não há nenhum tipo de pressão para que se faça ou para que não se faça. Tem que ser oportunidade e conveniência do Estado.
Já em quando o senhor recebeu o convite do futuro governador João Dória para assumir o cargo de secretário executivo da Polícia Civil, quais foram as promessas que o senhor ouviu? Qual foi a estrutura prometida? O que o governador disse que haverá de investimento, de equipamento, para que o senhor possa realizar o seu trabalho? Quer dizer, o que vai ter de diferente a partir de 1º de janeiro em relação ao que a gente tem hoje nas investigações contra crimes aqui em São Paulo?
O que eu escutei do governador foi que a segurança pública é uma das prioridades do Estado na gestão do governador João Dória. E que nós podemos contar com motivação dos policiais relativos a salários, nós podemos contar com equipamentos, nós podemos contar com inteligência, né, softwares, etc. O que nós precisarmos, o governador pediu claramente que para passar a demanda a ele, que ele vai sempre prestigiar o que for necessário para que a segurança pública de São Paulo tenha um resultado positivo no governo dele. Então eu achei interessante porque senti nele uma vontade realmente de acertar, né? Não deixamos de conversar sobre legislação também, porque a legislação tem que estar nesse pacote, porque senão não adianta você todo um trabalho, etc., para um preso ficar 6 meses na cadeia, ou enfim. Então é um pacote completo que nós vamos ter que atacar em várias frentes, e essa é a missão que o general Campos recebeu. Eu recebi e o Coronel Camilo, que vai ser o secretário da Polícia Militar, recebeu. E todo o empenho será feito nesse sentido.
E só para terminar, o presidente eleito Jair Bolsonaro destacou como algumas de suas prioridades mudanças no Estatuto do Desarmamento, para que o cidadão tenha acesso, não a porte, mas com mais facilidade a armas para mantê-las em casa. E mudança, aquela velha discussão que está travada no Senado, da maioridade penal, de 18 para 16 ou para 17 anos, se não for possível aprovar a mudança para 16. Como é que o senhor vê esses dois pontos?
Eu vejo, com relação ao porte, eu tenho restrições, obviamente, tem que se avaliar a necessidade do porte de arma para cada cidadão. Com relação a ter uma arma em casa, eu vejo com bons olhos. Eu acho que uma pessoa que tem mulher, filhos, ela não pode ter a sua residência invadida e ficar impotente. Eu acho que eu colocaria o meu peito à frente dos meus filhos, da minha família, e como eu acredito que muitos. Então acho que você tem que permitir que o cidadão possa se defender, possa defender sua família. Com relação à maioridade, logo que eu assumi em 2015 como delegado-geral, eu dei uma declaração que até polemizou um pouco na imprensa, etc., né, de que eu falava que o menor aqui no Brasil era tal qual o James Bond, né, tinha licença para matar. Eu vejo que o adolescente de 15, 16 anos agora, no século XXI, é diferente do adolescente da minha época, né? Hoje, com 7, 8 anos de idade, com a internet, as redes sociais, etc., eles já começam a ter, as crianças, muito mais informação, consegue discernir muito mais já o que é certo e o que é errado desde a tenridade. Então, eu vejo com bons olhos também, eu acho que o mundo evoluiu muito em vários aspectos, e esse é um dos aspectos que o mundo evoluiu. Hoje, eu tenho plena certeza que um adolescente de 16 anos, quando mata alguém ou rouba, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele não é inimputável. Essa é a minha ideia.
Só mais dois minutinhos com o futuro secretário executivo da Polícia Civil. Sua última, Garrafinha.
Sobre delegacia 24 horas, doutor. Foi uma promessa de campanha do governador eleito João Dória. Como é que vai funcionar de fato? Vai sair do papel a delegacia 24 horas?
Nós já temos, né, Miguel e Garrafa? Nós já temos várias delegacias funcionando 24 horas. Naqueles bairros onde o índice de ocorrência noturno e finais de semana ele é baixo, né, então essas delegacias foram, até pela defasagem de policial, por conta de várias aposentadorias que ocorreram com o anúncio da reforma da Previdência, muitos policiais à época ficaram um pouco temerosos e aposentaram, e nós tivemos uma baixa grande. Né, mas concursos estão em andamento, já estão em fases finais. Nós em breve teremos contratação pelo governo de João Dória de vários policiais. E à medida que esses policiais forem chegando, nós temos certeza que nós vamos reativando, obviamente, pela importância e pela demanda de cada delegacia. Nós vamos começar com as mais movimentadas até chegarmos às menos movimentadas. Mas é uma promessa de campanha do governador e, obviamente, nós vamos estar empenhados em cumprir.
E o Sérgio Buxaim será o novo secretário executivo da Polícia Civil. Tem um longo histórico na segurança pública. Que o senhor faça um ótimo trabalho e que daqui a 2, 3 anos a gente esteja aqui comemorando a redução drástica nos índices de criminalidade, porque está todo mundo desesperado para que isso aconteça. Buxaim, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. Uma boa semana para o senhor.
Eu que agradeço, Megali, Garrafa. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Agora são 10 horas e 30 minutos.